Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, edição número 8 do programa do site Trivela, aqui na Rádio Central 3, chegando ao vivo toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, para debater futebol no Brasil e no mundo. Estamos ao vivo em áudio e em vídeo, Leandro e Amin, mas olha a pegadinha, porque o vídeo também tem áudio.
O vídeo também tem áudio. É muito maluco, né? Eu pensei que eu nunca fosse aprender a mexer nessas coisas, tô aprendendo.
Que coisa.
Você tá bem?
Boa tarde.
Dormiu bem?
Dormi bem.
Mesmo depois de uma pancada como aquela que vimos ontem, a estreia do filme Geraldinos no Festival É Tudo Verdade, para quem gosta de futebol, obrigatório.
Uma paulada.
Uma paulada pesada.
Realmente. Bruno Bonsante, boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Leandro. Daqui a pouco o Felipe Lobo também dá boa tarde. Um prazer estar aqui novamente.
Felipe Lobo, de volta depois de um curto outono de folgas às quintas.
Pois é, boa tarde, Paulo e a mim, Bonsante, leitores e ouvintes do podcast Trivela. O programa está ali pipocando, né, na saída de bola, sendo pressionado na saída de bola, como alguns zagueiros brasileiros aí, né? Vai ser bom.
Sensacional. Para participar, você pode escrever aí pelo Twitter, @central3 ou @trivela, que estaremos atentos. E a gente começa falando da situação dos clubes mineiros na Libertadores. Começar falando do Cruzeiro. O atual campeão brasileiro não engrenou, né? 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota. A última partida perdeu de 3-1 pro Huracán. Bruno, Felipe, pra gente começar a falar desse Cruzeiro, fazer um resumo do que o Cruzeiro fez até aqui. Deve mesmo, tecnicamente? Deve também em termos, não sei, físicos, de intensidade, de entender o que é a Libertadores, que problemas teve esse Cruzeiro. O campeão brasileiro, fazer 8 pontos em 5 jogos é pouca coisa, né?
É muito pouco, né? Mas a primeira ponderação a gente tem que fazer porque o Cruzeiro mudou todo o time dele em 2 meses, né? Perdeu todo o meio campo praticamente, que era o grande forte do time, perdeu o ataque, tá remontando o time. Isso é complicado de você fazer ao longo da Libertadores. Isso posto, o grupo do Cruzeiro é muito fácil. Eu acho que dos brasileiros é o grupo mais fácil que um time brasileiro pegou nessa Libertadores. A gente esperava um pouquinho mais. Mesmo que fosse não tanto na organização de um bom time, como foi do Marcelo Oliveira colocou nesse time no trabalho dele até agora, mas pelo menos na diferença técnica, que é muito maior do Cruzeiro, na raça, no coração, etc. E o Cruzeiro deixa um pouco a desejar nesse quesito e está chegando assim, ao final do grupo um pouquinho complicado, né?
É, uma situação que o Cruzeiro não deveria ter deixado chegar, né? Tudo bem que a classificação não é um desastre, porque vai precisar ganhar o último jogo de um adversário que é muito fraco. Então ainda não é um completo desastre. Agora, o futebol do Cruzeiro ficou muito, muito, muito abaixo do esperado, né? E acho que os resultados... porque às vezes é ruim, o time não consegue o resultado, não consegue jogar tão bem, mas consegue o resultado. Até foi o que aconteceu com o São Paulo, a gente vai falar mais pra frente. Mas o Cruzeiro não tem conseguido mostrar absolutamente nada, né? Então tem alguns... lampejos de bom time, do bom time que já foi, mas as peças são muito mudadas, o time não consegue mostrar consistência e não consegue se impor, né? Eu acho que é mais assustador ainda que mesmo no Mineirão, nessa Libertadores, o Cruzeiro não fez aquele um jogo convincente de se impor ao adversário, né? Como fez tantas vezes no Campeonato Brasileiro, né? A gente viu quantas vezes o Cruzeiro se impor dentro do Mineirão, fora do Mineirão, e o Campeonato Brasileiro que tinha adversários mais fortes do que esses do grupo do Cruzeiro. Na média, pelo menos, os adversários eram mais fortes. Então o Cruzeiro provavelmente vai se classificar, mas com esse futebol é para se preocupar. O torcedor celeste tem que ficar com as barbas de molho.
As barbas de molho.
Porque no mata-mata, com esse futebolzinho sem vergonha, vai ser complicado. E acho que a gente viu ontem pela Libertadores o momento, talvez um dos momentos mais dramáticos da Libertadores, o grupo do River, né? O River vencendo em casa e tendo que torcer por time reserva do Tigres contra o Juan Aurich. E o River não tinha conseguido bons resultados, mas é um time muito bom tecnicamente, né? E ontem venceu com uma certa facilidade, mas ficou com a cabeça no outro jogo, né? E a gente viu ali... Então é um time que pelo menos mostrou um pouco mais de alma, digamos, isso, e a Libertadores exige um pouco disso, né?
Eu acho que nos últimos jogos, assim, o que eu tenho visto do Cruzeiro é que basicamente ganha os jogos quando o De Rascaeta faz alguma coisa, o Damião marca um gol. O Damião voltou a marcar bem, né? Voltou a jogar bem, pelo menos mais perto do que ele era do Internacional, mas é muito mais na individualidade do que no time que o Marcelo Oliveira ainda está remontando. E tem também a questão do Campeonato Mineiro, da Federação Mineira. Esse jogo, por exemplo, dessa semana, foi dois dias depois da final contra o Atlético Mineiro. E o próximo jogo será novamente, até que até segunda ordem, porque o jogo tem que ser no domingo para a televisão mostrar, né? Então isso também não ajuda, né? Então, não é esse o único motivo, nem a desmontagem do time, mas são vários fatores ali que contribuem para essa campanha bem abaixo do que a gente espera do bicampeão brasileiro.
O time jogou... O Fábio é o goleiro já há muito tempo. Mike, Léo, Paulo André e Mena. William Farias, Henrique, De Arrascaeta. William e Damião. De fato, um time muito mudado para quem se acostumou a ver o time no Campeonato Brasileiro. Desses nomes, tem gente que chegou e também ainda não mostrou muita coisa individualmente? Como estão aí Paulo André, Williams, Mena...
Acho que o Mena tem decepcionado bastante. Bom, decepcionado para quem...
Depende do ponto de vista.
Para quem esperava, para quem esperava que o Mena fosse um jogador de nível internacional, jogador da seleção chilena, quem via ele no Santos já sabia que era um jogador que, por vezes, ficou para perder a posição pro Caju, o menino da base do Santos, que tinha muitas falhas também individuais, mas o Mena... Pelo jogador experiente, internacional que é, não pode cometer o tipo de falha que ele comete. No Cruzeiro começou do mesmo jeito, não impressiona absolutamente ninguém. E perto do Egídio, que o ano passado vinha muito bem, né, no time, foi um dos melhores da sua posição, se não foi o melhor, o time perdeu muito. O Paulo André, nesse jogo especificamente, não foi bem. Mas não tem sido comprometedor para o time, não é um problema tão sério. Agora, o problema é que o time perdeu protagonistas, né? O Cruzeiro sente falta de um protagonista de fato, né? Porque o De Arrascaeta tem 20 anos. É um jogador que é difícil você, no momento ali que o jogo tá complicado...
Sempre esperar que ele vai decidir,
esperar
né?
Esperar que ele vai decidir. Porque num jogo complicado, como no ano passado mesmo, durante a Libertadores, o Cruzeiro não foi muito bem também, né? Mas você tinha ali para jogar. Joga no Everton Ribeiro e vamos ver o que ele faz. E é um líder técnico, né? Isso é importante pro time. E hoje não tem, né? O líder técnico do time quem é? O William Bigode, o Leandro Damião, são jogadores que não sei se tem esse peso. Aliás, eu sei, não tem.
Você consegue se desfazer de um, né, Lobo? De três?
De três,
você
né?
Você não consegue passar impune por isso.
Sempre não dá pra...
Everton, Goulart e Lucas, né? São três. E você perde todo o Cassio ali.
Não, sem conta. Tudo bem que o Damião entrou muito bem, mas você perdeu vários jogadores que não são... craques, não são nem grandes jogadores, como o Marcelo Moreno, por exemplo, mas o time estava muito encaixado, né? Se você precisa remontar o time, o Marcelo Moreno é um jogador diferente do Damião, até de características, o Marcelo Moreno até consegue fazer mais um papel ali de sair um pouco da área, preparar jogadas, que o Damião faz menos. Então, acho que o time mudou tanto que é difícil encaixar, a gente entende isso, só que num grupo fácil tem que passar, sim, porque é uma diferença técnica muito grande.
E vira um time mais comum, né? Porque se tinha aquele time armado pelo Marcelo, que às vezes jogava sem centroavante, que o Goulart jogava em 3, 4 posições ali do ataque, agora tem um time mais, um jeito mais padrãozão, né? Foram chegando as peças, ele teve que ir encaixando, e ainda não tem aquela complexidade tática, aquela movimentação que um dia o Marcelo já conseguiu fazer no Cruzeiro. No Campeonato Estadual, jogam, como você disse, domingo às 4 da tarde. O jogo de ida foi 1-1 no Independência, volta agora no Mineirão. Na outra chave estão Tombense e Caldense, que também empataram na ida, jogam a volta nesse final de semana. E só para passar a classificação, apesar dessa fase não muito boa, o Cruzeiro só depende de si, como o Lobo comentou. tem 8 pontos contra 9 do Universitário Sucre, e o Huracan tem 7. Se o Cruzeiro vencer, vai a 11 e se classifica ainda em primeiro do grupo. Então, tem tudo para fazer um bom jogo em casa no Mineirão terça-feira e sair de cabeça erguida, líder da sua chave. Falar do Atlético, o Atlético perdeu de 1-0 para o Atlas. Também é obrigado a vencer na última rodada, e não só vencer, já pode ter saldo de gols aí na história. A gente daqui a pouco fala da classificação. E esse Atlético? 2 vitórias, 3 derrotas na Copa Libertadores. De que mal sofre o Atlético, que também penou contra alguns times aí na primeira fase?
O Atlético perdeu o jogador também, perdeu o Tardelli, que era o líder do ataque, esse líder técnico que o Lobo estava falando também dentro de campo, né? Mas eu acho que o principal problema do Atlético nesse ano é perder a intensidade, né? Eu acho que era um time que na Libertadores, na Copa do Brasil do ano passado principalmente, a gente via sempre jogando muito intensamente os jogos, sempre em busca do resultado, assim, todos eles comprando a ideia com muito coração, e esse ano eles parecem um pouquinho mais tranquilos. E o time também, em alguns jogos da Libertadores, teve falha do Vitor também, teve algumas falhas da defesa também, roubaram alguns pontos, mas acho que o principal problema do Atlético é essa perda da intensidade, que aí também cabe ao treinador, que tem que achar isso de volta, né? Que é o Levir Cup, precisa ver para onde que foi essa intensidade, não deve ter ido muito longe, precisa encontrar de novo.
Também tem feito um pouco uma diferença pro lado negativo, que não tem nenhum jogador no Atlético hoje numa fase excepcional, né? Então, o jogador que vinha bem no começo do ano, que era o Dátolo, se machucou, voltou, ainda não conseguiu voltar bem. O Guilherme, que é um jogador tecnicamente muito bom, não conseguiu fazer ontem, que era um jogo crucial, ter esse papel de jogador de centralizar o jogo, de diminuir o ritmo quando precisasse.
Voltou agora.
Também está voltando de lesão, faz três jogos, né, que ele voltou. Então, isso também faz diferença e tem algum... Ontem até o Vitor salvou o Atlético de um placar pior e seria muito complicado se o Atlético perdesse por mais de um gol. Já é complicado perdendo por um, né? Se tivesse perdido por mais, poderia ser muito pior ainda. E não foi pior, não foi por culpa do Atlético também, né? Foi porque o Santa Fé foi lá no Chile e meteu 3-0 no Colo-Colo, que deixou o saldo...
Alcançável,
porque imagina o Atlético ter que fazer 5-0 ou algo do tipo, seria uma missão quase impossível, né? Porque aí defender um 5-0 é complicado. Então, o Atlético vai ter muita dificuldade para classificar. Eu acho que é possível, né? O Atlético tem time, a gente viu quantas vezes o time se remontar, né? No mata-mata aí. Em 2013 mesmo, na Libertadores que ele ganhou, jogava mal fora de casa, né? A gente às vezes lembra dos momentos épicos, mas todos os jogos do mata-mata fora de casa, exceção ao São Paulo, que o Atlético atropelou nos dois jogos, das quartas de final em diante, o Atlético foi muito mal fora de casa. E esse é um ponto que a Libertadores mostrou, depois a Copa do Brasil no ano passado foi mais ou menos assim de novo, exceção ao Cruzeiro na final, onde o Atlético foi melhor nos dois jogos. Então é um problema. O Atlético vai ter que ser muito forte para conseguir mostrar essa força de novo no contra o Colo-Colo, no Independência, e não vai poder manter, não dá para manter um padrão tão diferente dentro e fora de casa na Libertadores, porque uma hora a conta vem, né?
Lobito, sugiro que prestemos atenção no comportamento de torcida e mídia mineiras em relação ao Levir Cup, principalmente caso as coisas deem errado. Ele, até a virada do ano, era o técnico que a torcida pedia para ficar há muitos anos. E, de repente, uma eliminação precoce pode fazer todo um trabalho que foi bom, que é muito lúcido, de um cara que você percebe que dá entrevistas razoáveis, lúcidas, que dá treinos, que tem uma ideia de futebol realmente arejada. Por incrível que pareça, né, um cara que estava nos anos 90 e realmente hoje está moderno, né, o cara se renovou na sua maneira de ver o futebol.
E ele atribui ao Japão isso, né?
Pois é, e eu acho que uma demissão ou uma pressão desmedida em cima do Levy seria tão, tão triste para o Atlético Mineiro quanto a eliminação em si dentro de campo.
É verdade.
O Atlético Mineiro que perdeu, só para dar uma passada aqui pelo time, falar do ataque. Tem uma coisa que é um pouco clichê, mas às vezes a gente perde de vista. Quando tinha o Tardelli, o jogador que é um pouco acima da média, como era o Tardelli pro padrão do futebol brasileiro, os coadjuvantes melhoram também, né? Você via um Luan vindo do banco fazendo gol, você via o Carlos surgindo, jogando bem. Quando você vê a escalação com Dátolo, Luan, Carlos e Prato, muda um pouco a força, né? É. Porque o Luan e o Carlos não necessariamente deveriam ser protagonistas. O Prato tá chegando agora.
O Prato, eu acho impressionante como ele meio que já tomou conta do time, né? Você vê que nos jogos todas as bolas basicamente passam pelo pé dele. Ele é um atacante que parece mais pesado, mas ele se movimenta bem, ele tem técnica para sair da área e fazer as jogadas. Mas a responsabilidade agora, estão esperando mais os moleques, né? E isso é uma coisa que o Yamin falou sobre o Levi, também é legal, que no começo do ano, quando perdeu o Tardelli, perguntaram para ele se ele ia investir, né, para trazer jogadores para o lugar dele, para reforçar o elenco. Ele falou, não, eu vou dar chance para a garotada, esses garotos são bons, eu confio neles, eu vou jogar com eles. Que é um negócio interessante, né? Porque muitos técnicos, às vezes a gente vê que ficam gastando dinheiro que o clube não tem. Primeiro que não tem essa preocupação com o cofre do clube, com a situação financeira do clube. Segundo que gastam dinheiro que o clube não tem para se proteger, né? Pô, mas vai que eu aposto no moleque, o moleque não vai bem, aí cai em cima de mim. O Levi não teve essa preocupação, apostou neles. Mas também, assim, em campo, aí depois quando as coisas se desenvolvem, não dá pros garotos segurarem toda a barra. E perdeu essa referência técnica dentro de campo. Vai precisar achar de novo, né? O Prato é bom, mas ele ainda não é identificado com o Atlético Mineiro como era o Tardelli.
Vai precisar do Dátolo e o Guilherme, que são os grandes jogadores do time hoje, tem que ter esse papel preponderante em campo. E até tem um pouco a ver com o que a gente já viu várias vezes, por exemplo, o ano passado, muita gente tirava um pouco da importância do Kaká no São Paulo, porque ele não faz gol, não faz assistência, tal, veio mal para o Brasil. E na hora que ele saiu do time, a gente viu o São Paulo desmontar, né? Então, acho que é um pouco isso que vocês falaram. O bom jogador, o grande jogador, o cara acima da média, ele não só joga bem, ele ajuda o time a jogar bem, né? Ele ajuda o time a render mais, né? Então, um bom time também é feito de coadjuvantes que em boa fase ali, né? Em jogadores que não são acima da média, mas conseguem render muito bem. O Atlético não está conseguindo isso porque também não tem, não, assim como o Cruzeiro, nesse aspecto, não encontrou o seu protagonista, né? O seu líder técnico. Tal. E eu, até falando do Levi, para fechar isso do Levi, o Levi até falou sobre essa questão financeira, né? Falou, o Atlético não tem condição de buscar outro jogador e a gente tem que gastar dentro do que o clube tem. Então, nesse aspecto, foi um grande mérito e ele foi elogiado por isso. Sim. Também, né? Isso é um aspecto positivo para ele.
O Atlético Mineiro tem 6 pontos contra 9 do Colo-Colo, então precisa vencer e tirar 2 gols de saldo. Uma vitória por 2-0 no Independência classifica o Atlético. Se vencer por 1 gol, dependeria de uma goleada histórica do Atlas sobre o Santa Fé, já que o Santa Fé tem o melhor saldo do grupo, 3. Mas para o torcedor atleticano a receita é simples, precisa vencer por 2 gols jogando em casa. Só para a gente sair dos mineiros, tem a semifinal do estadual, né? Algum prognóstico aí, imaginando que os dois têm a cabeça na Libertadores, mas é um clássico e não adianta a gente falar que o estadual não vale, porque é diferente um clássico, né? O jogador não joga tão relaxado, apesar dele ter um compromisso mais relevante no meio de semana.
Eu acho que os dois estão bem mais ou menos no mesmo nível, assim, para esse jogo. Eles estão no mesmo nível ao contrário do ano passado, né? Quando os dois eram os melhores times do Brasil se enfrentando na final da Copa do Brasil. Esse ano os dois estão meio bagunçados, estão meio tropeçando, ainda tentando encontrar o caminho para essa temporada. Acho que o Cruzeiro vai jogar no Mineirão, também não é também uma grande vantagem, o Atlético também conhece o Mineirão. E acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Não sei se eu consigo apontar um. Acho que vai dar Cruzeiro, só por feeling.
Palpite por palpite. Eu só acho que nesse caso dessa semifinal, acho que é importante a gente ressaltar quem é que está fazendo os dois times jogarem no domingo, quando para os dois times...
Sim, seria melhor
na
sala.
Nesse aspecto, o Cruzeiro joga na terça, o Atlético joga na quarta. Ou seja, não teria absolutamente nenhum problema em jogar no sábado. Quem impôs a mudança foi a TV. É claro que a gente vai falar, pô, mas a TV ela quer audiência na fase final, é o último Atlético e Cruzeiro do estadual, depois vai ser a final vai ser contra um pequeno. Mas aí é um problema dela, certo? Assim, claro. A questão, eu acho que aí é que entra um pouco como os clubes, em primeira instância, que são os donos do espetáculo, e depois as federações, que a gente sabe que não serve muito para mais coisa do que bagunçar o coreto mesmo, como elas ficam, fica todo mundo refém da TV, é um caso que está muito evidente, que a necessidade esportiva, a prioridade técnica, a prioridade do espetáculo seria jogar no sábado.
Exato, Lobo.
E não vai ser no sábado só porque a TV quer transmitir no domingo.
Lobo, o que mais precisa acontecer para as pessoas realmente se unirem de forma contundente contra isso, para rediscutir essas coisas? Porque o diretor que vem a público para pedir sócio-torcedor, o diretor que vem a público para falar de segurança de torcida, de preço de ingresso, tem que vir a público e solicitar isso, falar, quero minha torcida junto comigo, a torcida do meu rival junto comigo, o presidente do meu rival junto comigo, o pessoal lá de São Paulo, do Rio, todos juntos com a gente, para rediscutir. A gente sabe que eles são, bem entre aspas a palavra, mas eles são reféns de uma situação de anos e anos de envolvimento econômico com a televisão, e eles não podem simplesmente chutar e confrontar. Mas rediscutir, se todos se juntam para rediscutir, eu acho que é a coisa mais urgente que a gente tem no futebol hoje. Não sei mais o que falta acontecer para essa discussão começar, e esse caso é realmente o rei nu no meio da rua, né?
A gente começa a ver uma manifestação aqui e outra ali, né? Finalmente, o Fla-Flu no Rio de Janeiro rachado com a federação, independente da motivação de cada um. A motivação deles não é o futebol brasileiro maravilhoso, talvez até seja, mas é uma questão também financeira deles, mas estão rachando com a federação. O presidente do Cruzeiro mesmo, por causa desse caso, porque a televisão não assume a responsabilidade, né? Ela está jogando em cima da Federação Mineira, e aí o Cruzeiro também ameaçou rachar com a Federação Mineira por causa de um presidente atleticano, uma matéria do site da ESPN Brasil, e se juntar com o Rio de Janeiro e o Paraná para criar uma liga independente da federação. Então, assim, ainda está muito longe disso acontecer, de realmente, de fato, acontecer uma liga. Mas, pelo menos, a gente já começa a falar sobre isso. Um pouco mais além do comentário de jornalistas, de comentaristas. Os dirigentes estão mencionando isso. Estão falando isso, falando para a torcida, falando para os bastidores. É um primeiro passo. Só que o problema é que ainda tem muitos passos pela frente. Mas estão trazendo alguma movimentação.
E para fechar esse assunto Cruzeiro, acho que um aspecto nesse ponto, o Cruzeiro entrou na justiça para tentar colocar o jogo no sábado. E aí, me desculpe, assim, os dirigentes cruzeirenses, mas isso é de uma inocência, ou melhor, é de uma... Não sei que
adjetivo. Estou fazendo o que eu posso.
É um jogar para a torcida isso. Absolutamente ridículo, porque... A gente sabe qual é o problema, a gente está falando aqui, o problema é só a TV quer jogar no domingo. A federação, ela quer saber da renda. O Atlético e o Cruzeiro jogariam tranquilamente no sábado. A gente sabe que o único personagem que impõe é a TV. Então o Atlético querer entrar, o Cruzeiro, desculpe, querer entrar na justiça contra isso, é lavar as mãos, é dar uma olha, não é minha culpa. É sua culpa, sim, porque quando os clubes assinam... É igual quando reclama de regulamento, né? Ah, porque o gol fora de casa. Ah, porque jogamos dois dias depois. Assim, na hora de organizar o campeonato e começar a falar... Ô, pessoal, não vamos aceitar a inscrição de 28 jogadores no Campeonato Paulista. Não vamos aceitar jogar dois dias seguidos ou três dias seguidos... quatro vezes na semana, como foi o Corinthians. Então, assim, reclamar na hora que você está sendo prejudicado é fácil. Está faltando um pouquinho de solidariedade entre os clubes para falar. O Corinthians vai jogar quatro vezes na semana, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos vão entrar juntos e falar, não vai acontecer isso mais. Mas ninguém faz, né? Só faz quando dói no seu calo.
A gente ainda vai falar bastante de Champions League. Antes de passar pelo jogo do São Paulo... São Paulo 2, Danúbio 1, no sufoco, no final do jogo, nos acréscimos, tendo que virar um jogo que perdia por 1-0. E aí, a virada é um alento? Não tem torcedor que não gosta de comemorar uma virada nos acréscimos, num jogo fora de casa na Libertadores. Mas também mostra que o São Paulo sofre até para ganhar de um time de qualidade técnica, no mínimo, discutível. A impressão de vocês desse 2-1 e como chega o São Paulo para depois ter que enfrentar o Corinthians?
Eu não esperava muito mais do São Paulo nesse jogo, porque assim, é basicamente o que estava com o Muricy Ramalho, que era um time bagunçado, era um time desorganizado. Chegou o Milton Cruz, chegou o Milton Cruz não, né? Chegou faz muito tempo. Né? Ele assumiu o time, é. Assumiu o time, o Milton Cruz. E não mudou praticamente nada, assim. Tem algumas mudanças táticas, o time jogou com três jogadores mais no meio campo, dessa vez, para dar um pouco mais de consistência ali no meio campo. Mas também contra o Danúbio não precisa tanto assim, o Danúbio é um time muito, muito ruim. E mesmo assim o São Paulo ficou a um passo de ser derrotado. Eu acho que, assim, por mais... O São Paulo provavelmente vai se classificar. Mas isso não vai significar muita coisa, além de ser uma vergonha um pouco menor. Porque desse jeito que tá ali o São Paulo, com esse treinador, esses jogadores, dessa forma que o time está indo, mesmo se passar para as oitavas de final, não vai longe. Não vai muito longe. Não sei se passa as oitavas, nas quartas muito provavelmente não. Do jeito que tá, não dá para ir muito longe.
É, a atuação ontem foi muito ruim, né? Foi sofrível. O São Paulo teve um jogo... É, o primeiro tempo, especialmente, o São Paulo criou muito pouco, não conseguiu mostrar dinâmica de jogo, não conseguiu se impor diante de um adversário que você precisa vencer, né? O Danúbio pode não ser um time totalmente nó cego, mas dentro da situação que o São Paulo se encontra, é um time que é muito inferior, sim, tecnicamente, aquela história, eu sei que é um pouco, eu acho até um pouco covarde ficar usando isso, mas quando a gente fala do orçamento que os brasileiros têm, então assim, talvez dois ou três jogadores de São Paulo paguem a folha salarial inteira do Danúbio, eu acho que quando você, se você resolve pagar tanto para um jogador, ou para vários jogadores, no mínimo tem que ter um pouco de retorno técnico. Então acho que não dá para desconsiderar esse fator de... os times, normalmente, adversários dos brasileiros, têm um orçamento inferior, como é o caso do Danúbio, que nem é um time grande, né? E o São Paulo jogou muito mal, faltou... acho que mais do que individualidade, até a gente já chegou até a falar aqui algumas vezes, a Libertadores, o torcedor de São Paulo muitas vezes cobrou raça. E acho que nem é raça, o time teve muita raça. É que o time corre muito mal, né? Corre pros lugares errados, faz... O Pato ontem que fez um bom jogo, diga-se, mas perdeu uma bola, que é um tipo de bola que a gente estava falando assim, na pelada, se o cara perde uma bola sendo praticamente o último homem na lateral, porque tentou um driblezinho na intermediária defensiva, ia tomar um grito na orelha. Então é um tipo de coisa, você fala, meu, você está jogando um jogo decisivo, não pode ter essa inocência, né? E falta a coordenação de jogo, assim, as jogadas parece que não saem, parece que o time, parece um pouco a nossa Copa Trifon Ivanov, que as pessoas se conhecem no dia, e aí parece que você chegou lá no aeroporto um monte de jogador e falou, ah, vocês são São Paulo, tem que jogar com o Danúbio aqui, viu? E ninguém se conhece, ninguém... Então, assim, os jogadores um pouquinho acima da média, que foi o Michel Bastos, que fez dois cruzamentos muito bons, mas também não fez um grande jogo, não apareceu tantas vezes. O Ganso ficou... muito escondido durante o jogo também, não foi grande coisa. Então...
um pouquinho escondido.
Tô meio chocado com essa informação. Também,
sempre vi o Ganso ir lá buscar a bola no pé do zagueiro, toca no lateral, passa, recebe, vira no outro lateral, aproxima.
Ele é conhecido no CT do Barra Funda como o Possesso, né?
O Possesso. O Possesso.
Ele não aceita que a bola não chegue, ele vai no volante, ele xinga o zagueiro.
Duas perguntas do amigo internauta. @arvorada, qual o drama de colocar o Centurion de titular? O cara sempre melhora o time quando entra. E o nosso amigo Bruno Winkler, cadê você, Bruno Winkler? O curioso foi o São Paulo vencer com dois gols de Muricy Ball, não acham?
Isso é verdade, né?
O Lobo tava até falando que o Michel Bastos é o novo Jorge Wagner do São Paulo, né? Os gols estão sempre saindo de cruzamento.
Inclusive joga com a mesma camisa 7.
Com a mesma camisa. E Centurion, acho que o Centurion tem espaço. A montagem de elenco do São Paulo foi muito ruim, né? O Aidar começou a empilhar jogadores pro ataque. E aí, inclusive até inoportuno, antes do jogo decisivo, falar que o Luiz Fabiano vai embora. Precisando do Luiz Fabiano, até porque na semana que vem joga contra o Corinthians e o Pato não pode enfrentar o Corinthians.
E o Kardec tá machucado.
Então assim, o Aidar completou um ano de mandato nessa semana, né? Tá indo muito bem até agora.
Parabéns por nada.
Mal arranjou problema em um ano de mandato. mas acho que ele montou mal o elenco, assim, tem muito jogador pro ataque e o resto do time não tá balanceado, e ainda não são jogadores no ataque que necessariamente se encaixam, né, jogando, que você junta quatro ali que dão muito bem. Acho que o Muricy não conseguiu achar a formação ideal esse ano, no passado tinha o Kaká que dava, ajudava bastante, esse ano não conseguiu achar, o Milton Cruz também não, vamos ver quem vem por aí, se vai conseguir.
Champions League, senhores?
Champions League, tem muita coisa aí, né? Lembramos aí de alguns momentos da Copa durante a Champions League, vocês não lembraram? Né?
Alguns. A Juventus bateu o Mônaco por 1-0, o Atlético de Madrid empatou com o Real Madrid em casa, 0-0 no Clássico Espanhol. Porto 3, Bayern de Munique 1, Porto enfrentando muito bem o poderoso Bayern de Munique, vencendo por 3-1, indo com vantagem para a Alemanha. E Paris Saint-Germain 1, Barcelona 3.
Porto e Mônaco de novo na final, né,
Paulo? Não, tá na cara, tá tão na cara que eu não sei nem pra que vai continuar o campeonato. Mas e aí, esse Barcelona que, como muito bem vocês colocaram na pauta, vence fora de casa e se impõe, enquanto o Real Madrid e Bayern de Munique, talvez os times tão poderosos quanto, não mostraram lá grande coisa, ainda que o Real teve um clássico, né? O Bayern, sim, talvez a grande decepção dessa mão das quartas de final.
Bom, o Barcelona, acho que vem dos jogos que a gente esperava aí nas quartas de final, PSG e Barcelona talvez fosse o mais equilibrado tecnicamente, porque tem Atlético de Madrid e Real Madrid, é um equilíbrio por rivalidade, não por equilíbrio técnico, né? O PSG e Barcelona talvez tivesse uma proximidade técnica um pouco maior. Mas acho que tem dois aspectos aí, que o Barcelona tem um time com jogadores, a gente falou muito de protagonismo nos times mineiros, como faltou esse protagonista técnico, e o Barcelona tem de sobra, né? Você tem o Messi, que é o Messi, talvez o melhor jogador do mundo, ainda que não estivesse o melhor do mundo em 2014. Você tem o Neymar, que a cada dia mostra mais que é um jogador de um nível espetacular, né? Consegue ser decisivo e importante em jogos grandes. E a gente teve o Suárez ontem, que deixou uma marca eterna, uma tatuagem na carreira do Davi Luiz, né? Dois gols absolutamente fantásticos, daqueles de fazer lista no fim do ano, de golaços e colocar lá o Luis Suárez.
O primeiro gol do Suárez eu achei mais absurdo do que o segundo. O segundo é mais bonito. E você tem o drible inaceitável que o Davi Luiz tomou e a finalização perfeita. Mas no primeiro, assim, parece que se tivesse mais 7 jogadores entre ele e o gol, ele ia passar pelos 7. Porque ele passa com uma facilidade pelo Davi Luiz, depois pelo Marquinhos, e depois ele dá um chega pra lá no Maxwell, que é um pouco constrangedor, assim, parece que o Maxwell é de pano, que não consegue derrubar ele.
Parece uma criança de 10 anos tentando tirar a bola do pai, né?
Que carreira do Maxwell, vale um programa. Né?
O grande mérito do Suárez é esse, ele consegue aliar na mesma jogada, no mesmo toque de habilidade que ele dá com o pé, o corpo já tá projetando pra fazer o jogo bruto da escorada, né?
Exatamente.
Eu acho ele um jogador parecido. E aí, a parte de hipocrisia falar, né, Paulo Júnior?
Muita.
Eu acho ele parecido com o Edmundo nesse sentido. Ele não parece ser tão habilidoso pro drible curto como o Suárez também não parece, né? Que é um jogador que se na frente não parece que ele vai dar os dribles que ele consegue concluir. E ao mesmo tempo, se precisar jogar no corpo, ele joga também, bate também, gosta de um conflito. E o primeiro gol do Suárez no jogo de ontem mostrou essas duas coisas em doses generosas.
Cavalares.
E ele engrenou no Barcelona, né? 11 gols nos últimos 11 jogos. Ele demorou pra estrear na temporada, porque ele tava suspenso pela mordida no Chiellini, mas virou um dos grandes jogadores do time. Que é sempre um risco quando você começa a contratar essas grandes estrelas, né? Vai que não encaixa o Suárez com o Messi e com o Neymar. Acabou encaixando muito bem, os três jogam bem, né? Tanto que ontem o Messi nem precisou jogar tanto assim.
Nem precisou.
O Neymar fez o gol, o Suárez fechou a conta, o Messi deu o passe pro Neymar. Mas você é bom quando você tem, diferente do que a gente tava falando, ali você tem gente pra dividir a responsabilidade pra qualquer lado que você olha praticamente. Então, o Paris Saint-Germain, assim, é difícil o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain também não dá sorte nenhuma com sorteio, né? porque não tá sempre pegando cascadura na Champions League. Não deve passar para a semifinal de novo, mas ano passado pegou o Chelsea, que é difícil. Esse ano pegou o Chelsea de novo, dessa vez conseguiu passar, e aí já veio o Barcelona pela frente.
E no ano anterior a esse, ainda 2 anos, pegou o Barcelona e também perdeu nos gols fora de casa. E tem um aspecto do Paris Saint-Germain que acho que é importante ressaltar. Que
a tava, zaga.
Tava, não.
a brasileirada.
Isso nós vamos chegar também, mas do ponto de vista de protagonistas... Jogou sem dois jogadores que são bem importantes, né? O Ibrahimovic, porque é óbvio, é o principal jogador do time. E até fizeram uma brincadeira ontem que os torcedores do Paris Saint-Germain ficaram olhando pro Suárez e falaram: contratamos o uruguaio errado. e também o Verratti no meio-campo, né? O Verratti é um jogador muito inteligente jogando, né? Ele ajuda muito o time a trabalhar a bola, né? E contra um Barcelona que tem como característica saber trabalhar a bola, é importante você ter um jogador de meio campo que sabe a hora de segurar o jogo, de fazer um passe mais longo, de fazer um passe curto, sabe trabalhar ali para segurar o ímpeto do adversário, né? Ontem o meio campo do Paris Saint-Germain, embora fosse bom tecnicamente, não tinha nenhum jogador assim. Era o Matuidi, era o Rabiot e era o Caballé. São 3 jogadores que têm boa técnica, mas não tem nenhum deles que você toca a bola e fica tranquilo que, não, esse cara vai segurar o jogo ali, porque...
Aquele ganso, né?
É aquele ganso.
O mundo para e respira no ritmo dele, assim.
Não tem esse jogador, né? E fez falta, e, bom, e não dá... Até é importante, antes da gente falar de um personagem de cabelos esvoaçantes, no primeiro gol do Barcelona, que esse personagem ainda não estava em campo, 2 brasileiros participaram do gol. Um sem ter culpa e o outro tendo um pouco de culpa. A saída de bola do Paris Saint-Germain foi com o Marquinhos. Saiu tocando na direita, o Rabiot, o volante, perdeu a bola de uma maneira, digamos... Ele ouviria um grito bem desagradável se estivesse jogando na nossa pelada de sábado lá, né, Bonzo? Então tomaria um grito nas orelhas, porque é uma bola que você não pode perder. E o Marquinhos, como saiu jogando, ele estava no meio campo. Então você vê que tem um baita buraco que o Neymar faz o gol. E quem está na bola ali é o Thiago Silva, que estava machucado já, estava começando a sentir. Ele deixou o campo depois, justamente para entrar o Davi Luiz. E ele ficou meio sem saber o que fazer, né? Porque tinha um mundo de espaço atrás dele e o Neymar vindo na sua direção, né? Então, não tinha muito o que ele fazer. Ele tentou cercar, não deu um bote atabalhoado, como o companheiro fez depois. Só que também não teve jeito de segurar, porque o Neymar, né? O Neymar é difícil. Mas foi uma falha defensiva do Paris Saint-Germain que não pode cometer, né? Num jogo desse nível... Com uma falha dessa, com o Messi recebendo a bola, é difícil.
E não perdem esses gols, né? O gol do Neymar parece um gol fácil, mas é em alta velocidade, é um toque rasteiro que não dá chance pro goleiro, né? A bola no Messi não é no contrapé, né? Já é boa pro cara carregar também. Os 3 ali da frente são muito, muito ágeis e não perdem chance desse tipo. Falar então dos brasileiros, né? O Neymar tava... Teve a polêmica de ter reclamado de ter sido substituído, né?
Foi substituído acho que uns 5 jogos seguidos, 4, 5 jogos seguidos.
Demonstrou não estar gostando muito disso, mas não brilhou ontem, mas fez um gol, que precisou, um jogo fora de casa, abriu o placar 1-0, não é pouca coisa. E a defesa do Paris Saint-Germain? Thiago Silva sai machucado, Davi Luiz entra no primeiro lance, vai tentar driblar já o Luis Suárez, perde uma bola naquela... A típica cavada de falta que o zagueiro, quando não tá muito inteirão, tenta, né? Sabe que tem um atacante bom na frente. Então ele vira o lado pro cara e fala, toca pra eu cair, mas o juiz não deu falta. Ali já começava a mostrar que o dia não ia ser nada fácil. E Marquinhos, Maxwell, enfim, o que dá pra falar desses brasileiros aí da defesa do Paris Saint-Germain? Em especial ele, claro, Davi Luiz.
Do Davi Luiz, assim, eu ainda tô inconformado com o drible que ele tomou. Eu acho que foi muito, muito feio, assim. Ele foi completamente seco numa bola, sendo o último homem da defesa contra um atacante que o mundo inteiro... Ele sabe, inclusive, porque ele jogou no Chelsea contra o Liverpool, que era o Suárez, que é um atacante rápido, um atacante ligeiro de pensamento, habilidoso. Ele assumiu um risco... Que não pode assumir.
Parece que os caras não veem jogo,
parece
não
que
sabe
não veem.
Como...
Que o Suárez é rápido no drible, que o Suárez faz aquilo. Assim, e esse é que eu acho que é o grande problema do Davi Luiz, é esses riscos que ele assume em nome de não sei o quê. Porque mesmo no, por exemplo, como...
Em nome de dar alegria ao povo brasileiro.
Em nome de dar alegria ao povo brasileiro. No contra a Alemanha, no 7-1, ele também tomou 2-3 gols, começou a atacar. Dane-se, não importa mais a defesa. Ele, vou resolver o jogo sozinho. E no Chelsea também dava umas arrancadas, é pior até do que o Lúcio, né, que dava umas arrancadas do nada, de repente, pelo menos dava umas 2 ou 3 pro jogo. O Davi Luiz esquece que ele é zagueiro.
Mas quando o Lúcio tomava caneta também ele dava no meio.
Dava no meio, né? Pois é. Então... O Lúcio tinha esse espírito, né, o Davi Luiz tomou a caneta e viu o Suárez ir pro gol sem esboçar reação. Acho que o Davi Luiz não é um péssimo jogador, ele é bom jogador até. Não é um dos melhores zagueiros do mundo, acho que esse mito especificamente já caiu, mas eu acho que ele talvez não tenha que jogar como zagueiro. Eu acho que está um pouco claro que a posição dele tem que ser um pouco mais à frente, volante, ele tem qualidade com a bola no pé, mas ele não pode ser o último jogador da linha, o último jogador da defesa. Porque ele assume riscos muito grandes e quando você é o último jogador da defesa, quando você assume esses riscos, se dá errado.
O time paga.
Isso. É. A poesia diz, né, o Davi Luiz deve falar isso, né, que posição você joga? A posição que eu quero do futebol não tem nome ainda, não foi inventada. Porque dá 3 anos para ele como volante, a gente vai encontrar alguns problemas também. O problema dele é um pouco de formação, acho, faltou algum mestre, faltou alguém para colocar algumas coisas na cabeça dele, porque ele tem altura, ele tem força, ele tem velocidade, tem recuperação.
Tem técnica,
bate, né? Muito bem na bola. É um cara que consegue fazer lançamento, tem um bom passe, sabe sair jogando, sabe jogar de cabeça erguida. Ele tem
fez gol de falta em oitavas de final de Copa do Mundo, não é pouca coisa.
Ele tem uma porção de coisa boa. Mas o futebol tem uma outra linha aí que não é fácil de ver. Você precisa de alguém faixa preta, assim, alguém realmente mestre, para passar algumas coisas na base, algumas coisas de realmente de berço de futebol. Que ele aparentemente não teve, ele mostra isso desde o Benfica. Ele tem alguns problemas de leitura, de entendimento, de calor de jogo, de decisão a tomar. Você soma a isso uma carreira que está tão soterrada de fama, de dinheiro, de paparico, de show do intervalo com o Galvão Bueno em jogo que ele não está tá convocado. Ele não consegue mais ser do personagem, parece. E o cara que não sai do personagem não consegue sentir os próprios problemas. Eu tenho muitas dúvidas se ele sentiu essas duas canetas como deveria. Eu acho que não, porque ele liga na Globo, a Globo passa um pano pra ele, fala que tá tudo bem, ele acredita nisso e manda uma foto no Instagram. 1,5 milhão de pessoas falam que tá tudo bem, que isso passa, e ele acredita nisso. 100 dias depois do 7-1, ele falou que já tava superado, por exemplo.
Aliás, ontem algumas pessoas ficaram um pouco bravas com a gente, porque no Twitter da Trivela a gente falou um pouco de forma jocosa que em determinado momento dos dois jogos de ontem, né, Porto e Bayern de Munique e PSG e Barcelona, a zaga brasileira estava tomando de 6-1. Que faltava o Sérgio. Porque o Dante, a gente...
Atuação catastrófica. Também.
Foi uma... E não é a primeira, né? Isso é importante dizer. Tem jogadores que estiveram em campo no 7-1 que conseguiram, individualmente, pelo menos, nos seus clubes, conseguiram se recuperar.
Bernard.
Bernard...
Eles tiveram mais ou menos também, né?
O Bernard, o problema foi o boné. Ninguém levou um boné.
Ninguém levou
dele.
O boné.
Ninguém lembrou dele.
Não, mas pra ficar em um exemplo...
Que... Oscar, né? O
William.
Gelo.
O William, por exemplo, no Chelsea, tirando a parte da seleção, no Chelsea ele se tornou um jogador importante, mais importante que o Oscar, por exemplo, que era mais badalado antes da chegada dele. E o William tem jogado bem no Chelsea, é um jogador importante pro Chelsea, a ponto de o José Mourinho estar pensando em abrir mão do Oscar. Porque o William corresponde a essa expectativa. Agora, o Dante teve uma atuação desse tipo de coisa que não pode acontecer. O zagueiro, o último homem, quando o atacante vem para pressionar, se você não tem outra opção, dá um bico para frente. Não dá para ficar esperando e confiar, que acho que é um pouco esse o problema do Davi Luiz, o Dante em menor escala, mas um pouco também, ele confia por ser um zagueiro técnico, que sabe jogar, sabe tratar a bola, acha que sempre vai arranjar uma solução no último minuto. Mas você é zagueiro, então não dá pra confiar que isso vai acontecer. Porque se você erra, o time paga por você, não é? Então, o futebol é um esporte coletivo, né? O cara que tem uma posição É, assim como o goleiro, não pode ficar arriscando dar driblezinho no atacante. O jogador do Audax faz isso direto aqui. Se eu fosse torcedor do Audax, se existisse torcedor do Audax, eles ficariam bem bravos.
Porque... Se você tivesse nascido em 2009, você podia ser torcedor do Audax, por exemplo.
Sim, porque é o tipo de coisa que eu acho inaceitável. Assim. Não é questão de sair jogando bonito. É que tem coisas que é um risco que não vale a pena. Dar um chapéu no zagueiro, ou no atacante, porque é bonito sair jogando... com técnica, não vale o risco de você tomar um gol numa bobeira dessa. Então o Davi Luiz dá um bote absolutamente ridículo, como ele deu no Luiz Soares, e tomar um rolinho de um jogador que é conhecido por ter... O Soares tem um tesão de dar rolinho nos outros. Às vezes ele dá um rolinho pra trás só pra dar o rolinho no jogador. Ele fez isso quantas vezes no Liverpool? Ele dava milhões de rolinhos.
Só pra audiência rotativa da Trivela ao redor do Brasil, né? Rolinho é caneta.
Rolinho, salinha, janelinha. Aqui
ao redor do Brasil, rolinho.
Túnel.
Vanzin.
Túnel, eu já ouvi túnel também.
Dizem que caneta é uma apropriação, que era por entre as canetas. Aí é muito difícil toda hora você falar, tocou por entre as canetas. Aí deu uma caneta.
É porque... jogou por entre as pernas, né? Também pois parece um pouco formal, né? Então, assim, esse tipo de jogador não pode correr risco como eles correram. E o Dante falhou de uma maneira muito ruim. Ontem o Bayern sofreu por isso. Todos os gols foram por falhas defensivas, né? Xabi Alonso, campeão do mundo, deu uma vacilada também, confiando demais na própria técnica. O Dante depois. E depois um lançamento longo que o Boateng errou o tempo de bola... E estamos sem manchetes, porque isso é o que acontece normalmente, né? O jogador está do Bayern, seleção alemã, mas é normal.
Não é nada demais. E complicou, assim, né? Foi um resultado estranho, né? Quando você olha o resultado, você fala... Alguma coisa estranha aconteceu nesse jogo. Porque o Bayern toma 3-1 do Porto, assim, o Porto é bom time e tudo mais. Tem os seus jogadores que um dia vão brilhar em grandes clubes da Europa, mas assim, um dia vão brilhar em grandes clubes da Europa, porque o Porto não é um deles. E tomar 3-1... Você explica, você vê os lances e você explica, né? Teve falha defensiva nos três. Foi basicamente por isso o que aconteceu ali no jogo. E aí,
mas o Bayern também não conseguiu jogar.
Também não jogou bem. Né?
Não conseguiu jogar.
E aí vamos ver agora na volta em Munique. É uma missão assim. O Bayern de Munique até chegar na semifinal, na Liga dos Campeões, que estava sendo meio que um marasmo, né? Esses últimos dias com o... Esses últimos anos com o Guardiola. Agora não, agora é um jogo interessante de ver. Ver como é que o Bayern, numa situação muito adversa, vai se portar contra o Porto.
E teve gol do Ricardo Quaresma.
Ele,
né?
Mesmo.
Ricardo Quaresma, que é o maior... A gente não tem verba de publicidade na Trivela, mas se tivesse, a gente contrataria o Ricardo Quaresma, porque é o jogador que mais faz gols de Trivela no mundo. É impressionante.
Olha não, só, não dá pra pensar nisso.
Contra o Porto, é incrível, assim, contra o Bayern de Munique, ele tá indo sozinho... Ele arruma o corpo pra chutar de trivela, né?
Ele de frente
ele
pro
de
gol,
frente
né?
Pro gol, ele arruma um o corpo tapa pra de chutar trivela. De trivela.
Tanto que a gente até brinca no Twitter que o homem faz propaganda pra gente de graça.
De graça,
né?
Toda
como
hora.
Diria o outro.
Mas matou o Neuer no lance, né? Porque quando você...
Ninguém
espera.
O chute
de trivela, ele é uma passada diferente, né? Ele não armou o corpo pra dar o chute, como, por exemplo, fez o... No Red Bull São Paulo, o Edmilson perdeu um gol cara a cara com o Rogério, que já arma o corpo, já mostrando o lado que vai bater, né? Quando o Quaresma vem correndo e dá o toque, não dá nem tempo do goleiro se armar. Senhores, na quinta que vem, quando a gente voltar 7 dias depois e um feriado de
no
Tiradentes,
meio.
Né?
Tiradentes.
Grande Tiradentes. Depois, já teremos definidos os semifinalistas da Copa dos Campeões, da Champions League. Palpitão, meio informação, meio achismo. Vai, digam aí o que acham, quem avança nas quartas.
Barça, Atlético, Porto, Juventus.
Juventus, Atlético, Barcelona e Bayern.
Temos uma divergência.
Juventus, acho que passa Juventus, Real Madrid, acho que passa. Porto, acho que vai copar o Bayern de Munique em Munique e Barcelona.
Tá aí. Divergências no Clássico de Madrid e no Porto e Bayern. E como você disse, né, Bonsante, é um bom teste para o Bayern, né, que vem nessa coisa de campeonato alemão, tem um jogo para golear em casa, um time com uma camisa relevante, bicampeão da Europa, com jogadores, me parece que em bom nível individual, né, tem muita gente no Porto em boa fase ali, né.
No Porto tem, e coincidiu também um pouquinho com o Bayern esse domínio, um pouquinho de queda do Borussia Dortmund, né? Então, de fato, assim, de fato não houve um grande desafio para o Bayern de Munique dentro de casa, dentro do campeonato alemão. É, tem um ou outro bom jogo, é lógico que nesse período o Borussia Dortmund foi vice-campeão europeu, mas no campeonato alemão não conseguiu fazer uma campanha perfeita, porque é o que você precisa para acompanhar o Bayern de Munique, para de fato pressionar. Então o Bayern de Munique se desafia mesmo mais na Liga dos Campeões. É um caso um pouco parecido também com o da Juventus e com o do Paris Saint-Germain, né? Que nacionalmente eles basicamente não têm adversários. E aí fica faltando um pouco
de competitividade.
Quando chegam os grandes jogos, por isso que a Juventus às vezes demora muito para engrenar, o Paris Saint-Germain também na Liga dos Campeões, porque você não tem grandes desafios em casa. Então quando você enfrenta um grande jogo, você ainda tem que se acostumar a isso, né? Assim, olha, esse jogo é diferente daquele que a gente joga contra o Cesena no Juventus Stadium. Então tem que dar um... É, esses times que dominam demais, hein, no campeonato nacional têm esse problema na hora que chegam na Europa. O Bayern consegue compensar porque é um time muito, muito bom, né? Mas o Juventus e o Paris Saint-Germain se complicam um pouco às vezes.
É, mas sofreu com os desfalques também, né? A gente falou do PSG com os desfalques, sofreu com o Schweinsteiger fora, Ribéry fora, Robben fora.
Robben.
Sofreu um pouco também.
Ah, né? Se eu quisesse pisar no Robben.
Se eu quisesse quebrar a perna do Robben.
Ô, Leandro Amin, esses dias o Cleiton Xavier foi apresentado, né? Que
foi.
É uma loucura, né?
Foi.
É, ele ficou dois meses treinando invisível. Não
que
sei o que aconteceu.
Formalidade do mundo.
E hoje tomou posse o Del Nero na CBF. É, coisas que, ou não sei, ou eu sou um marciano e eu achei que ele era presidente há muito tempo, ou sei lá, virou hoje também. Tô meio por fora. Você tem algum comentário sobre o Del Nero?
Ele já era, ele é o cara que, assim, já tava combinado que ele ia assumir, entendeu?
Entendi.
Porque agora as pessoas não escondem mais. Tipo, daqui um ano e meio vai ser ele, tá? Tá,
o Marinho foi o governador biônico em São Paulo, né? Ele foi o presidente biônico do Del Nero aí.
Monstro Marinho. Leandramin.
Valeu, é muito legal fazer o Trivela, principalmente porque a gente recebe o roteiro do programa e o Felipe Lobo tá num terno e numa gravata, você já reparou?
olha
o terno e a gravata do Felipe Lobo na foto.
Uma pesquisa do Google diz que a última coisa que você se dá conta na internet é a foto do seu e-mail. Demora uns meses pro cara pensar em mudar, mas tá boa.
Grande abraço e comemoremos, hein? Rod Stewart vem fazer show no Allianz Parque, confirmado. Mais um ídolo meu.
Devia vir no Celtic também, né? Pensou Celtic e Palmeiras?
Que seja num dia de Palmeiras e Corinthians e joguem em Manaus. Ou melhor, na ilha de Marajó, por causa do show do Stuart. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, muito obrigado aos leitores, aos ouvintes e a todos aqui.
Bom Santos, um abraço.
Valeu, abraço, Paulo. E o show do Rod Stewart eu vou deixar passar.
Eu vou por nós dois.
Tá bom, tudo bem.
Programa Trivela volta na semana que vem. Já são 8 edições que você ouve em central3.com.br e também no trivela.com.br. Até a quinta que vem.